voz de vista mesmo assim. Quando falei de jovens generalizei, mas esta faixa é especificamente para ti, mulher angolana, nascida nas terras da palanca e que aos poucos vai deixando de ser africana, iludida pela...
Rádio Angola Unida. Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 20ª edição da Rádio Angola Unida, nos microfones Serafim de Oliveira. Análises e comentários do Carlos Lopes. Carlos, boa noite.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Nossos ouvintes em Angola e também na diáspora. Vamos então começar este programa.
Carlos, Isabel dos Santos, a CEO da Sonangol, mostra nos Estados Unidos que é ela que manda.
Pois foi essa a imagem que quis passar e conseguiu, a meu ver. Ela frisou que, independentemente dos resultados eleitorais, continuaria a ser a CEO da Sonangol. Em primeiro lugar, isto quer dizer que tem esperança o seu MPLA ganha as eleições e que o futuro, nesse quadro, o futuro presidente de Angola fosse João Lourenço e que não vai retirá-la, filha de Eduardo Santos, Isabel Santos, ser retirada do poder da Sonangol. Por outro lado, posicionou-se junto às empresas petrolíferas nesse encontro internacional que houve em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Reuniu-se com a ExxonMobil, com a BP, a Total, a Eni, mas principalmente no sentido das empresas petrolíferas norte-americanas, com alguma particularidade, e referindo-se ao enquadramento também legal das taxas em relação à produção petrolífera, considerando que o grande investimento que é feito nas águas profundas, e também desejosa de pôr aqueles dois barcos vocacionados construídos na Coreia e que na sua anterior, na outra administração de Sonangol, e que ela herdou, e que para não os deixarem forrejar numa qualquer praia angolana, pois teve que, digamos, criar em um clima de negócios e fazer um acordo para que os membros participem na perfuração e exploração em águas profundas angolanas, em novos blocos na exploração de petróleo. Por isso, dá-me a ideia que foi dentro da estratégia por ela delineada que atingiu os objetivos que queria, criou alguma empatia com as administrações das empresas petrolíferas, como aliás nós sabemos, estão a beneficiar de alguma forma de um afrouxar de rigorosidade, de rigor por parte da administração Trump em relação à antiga lei que obrigava, digamos, no combate à corrupção, algumas regras que condicionava alguns negócios em África e particularmente também em Angola, e por isso houve aí agora uma maior abertura, e que a administração Trump quer é que as empresas norte-americanas estejam no mercado angolano cada vez mais a ter lucros e a fazer aquilo que sabem fazer. Da parte da Isabel Santos, também frisou que já conseguiu tirar da zona vermelha, ou seja, pôr uma Sonangol com lucro, e acredita que se o preço do petróleo se mantiver numa fasquia dos 55 dólares, que a Sonangol vai atingir valores bastante bons em termos de rentabilidade e de lucro nos próximos tempos.
Carlos, falamos mais sobre essa lei americana. Até que ponto é que poderá comprometer, digamos, o nosso sistema de responsabilidade e monitorização dos ingressos provenientes do nosso petróleo?
Pois, sem dúvida alguma, faltando o maior rigor, vai ser permissivo àquelas situações menos boas e que ficam ali um pouco na fronteira cinzenta, não é? Das influências, corrupção, etc. E nós sabemos que o ano passado, pelo menos em 2015-2016, exatamente em Ussan, decorreram julgamentos de empresa, principalmente uma Cobalt, uma coisa assim, que sofreu uma sanção muito grande porque ficou provado alguma corrupção ou alguns negócios menos claros, não é? Ora, obviamente, com esse afrouxar desse rigor da parte da legislação norte-americana, vai criar novamente situações pouco claras e que era desejável que não fossem repetidas, não é? Embora Isabel dos Santos queira mostrar de que a sua administração é uma administração diferente, é uma administração mais racional, que digamos que situações pouco claras que não vai acontecer com ela. Mas nós já sabemos como é que essas coisas se fazem e por isso mais valia que realmente voltasse a haver aquele rigor, provavelmente no futuro, muito breve, a administração Trump chega à conclusão daqui a um ou dois anos de que efetivamente tem que aplicar outras normas mais rigorosas, no sentido que não surjam situações ligadas à corrupção e outras que menos claras, não é?
Carlos, em tempos, há semanas atrás o vice-presidente da ExxonMobil esteve em Luanda, exigindo que se revesse as taxas da produção de petróleo para incentivar a produção. O investimento. Bom, não terá sido esta posição, digamos, não terá esta sido uma posição, quer dizer, uma posição feita sabendo que Eduardo Santos está numa posição fraca. Não terá aqui esta companhia petrolífera explorar mais oportunidades.
Sim, houve um aproveitamento da crise económica evidente provocada pela baixa dos preços do barril de petróleo. Mas também a Isabel Santos, neste encontro que teve agora em Ussan, no Texas, fez questão de garantir que realmente iria haver essa revisão e que depois poderiam as empresas contar que, de facto, Angola iria baixar, se não mesmo até se calhar há aqui três tributações, se calhar retirar uma ou baixar significativamente a três para tornar mais atrativa, porque realmente o grande potencial de exploração petrolífera angolana a curto, médio e longo prazo é águas profundas. Isso implica realmente um grande esforço de capital intensivo, não é? E é inegável. E conscientemente Isabel Santos atendeu a essa reivindicação. E, claro, terá havido um aproveitamento compreensível por parte das petrolíferas que estão adeptas a explorar petróleo em Angola, juntamente com a Sonangol. Por isso, é uma situação negocial normal e, por isso, acho que ambas as partes terão chegado a um acordo e realmente interessa em termos gerais, independentemente da perspectiva político-partidária que se pode ter nesta questão, interessa que, efetivamente, as finanças públicas angolanas, o Orçamento Geral do Estado, venha a ter uma dotação fiscal proveniente da exploração de petróleo mais significativa do que aquela que houve nos últimos anos. Mas atenção, também exige-se que haja uma maior racionalidade, objetividade e aplicação desses dinheiros para satisfação das necessidades do povo angolano, cuja maioria vive em pobreza, como se sabe.
Carlos, a liderança, a posição da Isabel dos Santos na liderança da Sonangol, bom, visto que, bom, e como é do conhecimento público, o seu envolvimento em casos, em sérios casos de corrupção, até que ponto é que isso pode perigrar, digamos, a nossa estabilidade social?
Bem, como sabes, já houve uma contestação à sua nomeação, não é? Ao que parece, pronto, nem isso abalou a dita nomeação e, conforme referi já no início do programa, ela própria entende que se vai perpetuar como presidente da Sonangol, independentemente dos resultados das eleições. E a segurança dela, e sabendo que ela tem um batalhão de advogados, nomeadamente portugueses, a assegurá-la juridicamente, provavelmente terá um contrato pessoal com o Estado angolano que lhe dá essa garantia que um dia que a queiram retirar, haverá indemnizações a pagar, e nesse contexto, não é? Foi nessa perspectiva que eu vi, digamos, a declaração dela.
Uhum.
Por isso, qualquer conflito de índole social só se vier a público o cidadão normal, digamos, tomar conhecimento de uma situação menos boa que envolve a Isabel dos Santos em situações delicadas. Mas acho que isso não vai acontecer.
As companhias petrolíferas americanas estarão interessadas em investir mesmo com esta situação, com esta, essa situação de, digamos, de suspense, bom, reinante no país?
Bom, vamos lá ver, nós estamos a tão poucos meses das eleições que é muito fácil que as empresas petrolíferas consigam protelar, não, eu não diria protelar as suas decisões de investimento, mas sim dizerem ao Estado angolano, o executivo angolano, que estão a trabalhar nos assuntos, não é? Estão a preparar os seus investimentos e ver quais são, em definitivo, os resultados a partir de eleitorais a partir de agosto. Por isso é um exercício normal e que não admira a ninguém que os façam, e por isso ficam a aguardar por esses resultados eleitorais para efetivamente concretizarem os ditos investimentos muito avultados no setor petrolífero em Angola.
Uhum. Mudança de assunto. Mais importação de 900 mil toneladas de carapau isenta de taxas põe em causa o setor das pescas em Angola. O que é que nós estamos aqui a falar?
Pronto, é mais exatamente 90 mil toneladas de carapau. Ora, isto quer dizer que mais um ano em que parece que o carapau é o único carapau no mundo que nas águas angolanas não cresce. Porque uma das razões que é dito pelo Ministério das Pescas em Angola de importação de carapau é para compensar o mercado de consumo pela situação dos pescadores angolanos haver um período em que não podem pescar o carapau por ele ser muito pequeno, não atingiu a fase adulta, quer dizer, não cresceu. E os pescadores o que dizem é exatamente o contrário. Todos os anos eles vão ao mar e vêm o carapau grande, só que não o podem pescar. Ora, isto de, se atendermos que esta importação volta a ser novamente isenta de taxas, não é? Está a ser uma negociata para meia dúzia de agentes económicos que se calhar são sempre os mesmos, e que vão beneficiando de mais um negócio. Olha, mais um negócio até as eleições, e depois, apostando na mudança de regime, vamos ver se os pescadores para o ano já conseguem pescar os carapaus que querem. Isto é mais um indicativo de que, efetivamente, este executivo nacional tem uma visão um bocado distorcida, que é a diversificação da economia. Há uns anos atrás, inclusive, fizeram importação de construção de barcos espanhóis que acabaram na praia. Tipo, isto é um tipo sucata. Quer dizer, e redes e todas as componentes para as pescas, não há uma aposta séria, não é? E quando há, não é muito bem organizada, não beneficia o pequeno pescador, as pequenas unidades industriais de transformação de peixe, que são muito poucas, toda a infraestrutura de frio também necessária à conservação, também nas embarcações, porque há sempre alguém a beneficiar em proveito próprio com estas importações, porque o executivo vem sempre dizer: ah, mas temos que compensar o mercado, temos que abastecer o mercado para não haver falta do carapau, para que não haja inflação e abusivamente subida de preços. Mas quem acaba por ter realmente um problema é o pequeno pescador, a pequena e média empresa de pescas de Angola, perante as negociatas que se fazem à custa de importação, este ano mais de 90 mil toneladas de carapau, e, como disse, que vai beneficiar pouquíssimos agentes económicos nessa importação, distribuição, comercialização, consumo, e pronto, e cá estamos perante mais um negócio.
E de onde provém esse carapau?
Bom, não faço a mínima ideia quais são os países ou quais são as tradings internacionais, mas isto, quer dizer, todos os anos a repetir-se a mesma situação. E, como digo, os argumentos que dão ao pescador é que o carapau não cresce, quer dizer, está assim pequenino. É um fenómeno, se calhar, da natureza. Agora, não me admiraria que a fonte, ou seja, o exportador estrangeiro, seja também quase o mesmo, não é? E o cliente angolano e o importador também acabam por ser os mesmos, embora se faça um concurso público, mas pronto, é aquele concurso público que se faz para cumprir a lei, mas digamos que está por base isso, porque é todos os anos esse tipo de questão que realmente percebe-se a grande negociata que há todos os anos com o carapau em Angola.
Os professores avançam com a greve porque não acreditam nas promessas do executivo angolano.
O vice-presidente Manuel Vicente esteve no Bengo e tocou exatamente no assunto que levou à demissão do ministro do Ensino Superior. Não foi dito assim, mas o efeito prático é que realmente o ministro cai. Na semana seguinte é demitido pelo presidente Eduardo Santos das suas funções, e o secretário de Estado interinamente é que está a ocupar o lugar de ministro. Isto é um problema antigo, são muitas universidades, mais de 40 a funcionar privadas em Angola, são cursos que são aprovados sem uma variação rigorosa e científica dos currículos dos mesmos, de quem leciona, de quem está preparado para dar aulas nessas universidades privadas. Por isso não é só o problema da universidade pública. E depois, para os jovens licenciados, chegam à conclusão que o seu conhecimento científico é muito baixo, os seus diplomas fora do território nacional de Angola não valem nada, não é reconhecido no estrangeiro. Por sua vez, o que diz respeito aos mestrados e outras e pós-graduações que outras universidades estrangeiras vão fazendo em Angola, os certificados que no final passam também fora de Angola não têm validade. Ou seja, houve da parte de Eduardo Santos, como sabe, a promessa e criou-se o grande plano nacional de quadros, criou-se centenas ou dezenas de milhares de quadros novos, licenciados, uns licenciados depois que vão para a 8ª região académica e a 7ª região académica e a 5ª região académica, licenciados a dar aulas ao primeiro ano, enfim, e a qualidade de ensino acaba por ser mau. Por isso, este ministro tinha planos e, de alguma maneira, alguns diziam que era muito rigoroso, mas o que é um facto é que as coisas não melhoraram. Abrir uma universidade em Angola é com o mesmo facilitismo como se abre uma padaria, não é? E digamos que isto teria que chegar a um ponto que já era insustentável. Qual é a relação disto com a greve dos professores? Bom, a greve dos professores é unicamente todos os anos que as promessas não são cumpridas. Obviamente que em tempo eleitoral as coisas são mais sensíveis, mais melindrosas, não é? Da parte do MPLA e da parte que é o MPLA que está no executivo angolano, ou satisfazem estas reivindicações e parece que não há dinheiro para isso, ou então vêm-se confrontados com a greve dos professores, principalmente até do ensino superior, que são muito afetados, viram o seu rendimento cair bastante com a desvalorização da moeda, que é normal nas outras profissões que existem em Angola, mas estamos a falar desta de ser professor. E há aqui uma união dos sindicatos, que é extremamente importante e é um impacto que o Executivo angolano está muito preocupado. Eduardo Santos, enquanto titulado do Poder Executivo, está bastante preocupado e é num período pré-eleitoral que não dá jeito ao MPLA confrontar-se com isto. Mas ao que parece, essa greve que está marcada para este mês vai avançar porque não se vê, há um descrédito que o Executivo tem em relação às promessas que fez aos professores, e estes já estão fartos, já esgotaram, acham que esgotaram o diálogo e por isso quase certo que vão partir mesmo para a greve.
O Governo espera-se ou prevê-se alguma intervenção do Governo em termos, digamos, uso de força, repressão?
Ora bem, que eu me lembre, nunca houve esse tipo de situação, quer dizer, a não ser que os professores venham a decidir por optarem por manifestações de rua em relação aos seus direitos. Estou-me a lembrar, por exemplo, na UILA, sempre que os professores vieram para a rua, houve ali alguns desentendimentos com a Polícia Nacional, mas nada de grave. Não sei, sinceramente, se está como opção desta greve dos professores a opção das manifestações.
Mas quando, digamos, não se pode dar o caso de haver represálias, por exemplo?
Represálias por parte do Executivo em relação ao sindicato?
Sim, sim, sim.
Eu acho que por estarmos num período pré-eleitoral, o MPLA não vai entrar por aí, não quer, não é? Porque o peso, se há uma classe sindical bem organizada, e mesmo a dos professores em Angola, não é? E digamos que envolve até militância do MPLA lá dentro. Uhum. E por isso que eles querem efetivamente é esgotado o diálogo, partirem para a greve como elemento de força para levar o governo a ceder em relação ao seu caderno reivindicativo, que é não só de remunerações, como também de carreira, subsídios atrasados e prometidos nunca pagos, e por isso é um problema para o MPLA, é um problema para o Executivo, é um problema de que vem numa má altura pré-eleitoral, o MPLA, agora não estou a ver de maneira nenhuma que o Executivo angolano possa vir a exercer a força contra o direito à greve, que é um direito constitucionalmente otorgado, e por isso não vejo aí nenhum conflito aberto com a intervenção policial e com esse tipo de quadro e de situação.
Mas vejamos o seguinte, Carlos, essa situação do nosso ensino, não, quer dizer, a situação a que se queixam, os motivos a que se queixam os professores, não se podia prever quando foi aprovado o Orçamento Geral do Estado?
Claro que sim, mas como eu acabei de dizer e como os professores sabem, todos os anos, não é? Nesta altura do início dos anos é muito complexo em termos de reivindicação dos professores, é todos os anos, é recorrente, não é? E o Executivo promete, mas acaba por não cumprir. Ora, no último ano da legislatura está o MPLA encravado com esta greve em período pré-eleitoral, mas foi um ambiente que o próprio Executivo angolano criou em relação à não satisfação das reivindicações anteriores, nos anteriores anos, que o descontentamento foi-se acumulando e agora estão os sindicatos dos professores unidos e com uma reivindicação em força perante a falta de diálogo do Executivo angolano.
Para terminar, a maioria dos dirigentes do MPLA não acreditam na vitória eleitoral por causa de João Lourenço. Como assim?
Bem, mas também há aqueles que acreditam. De tal maneira, aqui ainda hoje num programa da TPA à noite, que eu falar claro, um jornalista ligado ao Jornal de Angola, que é participante, avançava que no comício da apresentação de João Lourenço no Lubango estariam 300 mil pessoas. Nós sempre ouvimos falar que o MPLA dizia sempre nas anteriores eleições que tinha 1 milhão de militantes.
Uhum.
Ora, cerca de 300 mil foram parar ao Lubango. Ora, quantas caminhonetas é que levaram tantos milhares de pessoas? Também, quer dizer, era uma operação muito difícil, não é?
Uhum.
Ou realmente eram 300 mil, ou então ali um zero a mais e ficaram-se pelos 30 mil e já assim, para o MPLA, já será muito bom. Agora, o que existe efetivamente é que a maioria dos dirigentes, já não em Sardina, do MPLA, estão-se a preparar exatamente, como se diz numa linguagem popular, para fazer a cama ao João Lourenço. Ou seja, como se sabe, o presidente do MPLA, Eduardo Santos, diz que não vai ser nada com ele os resultados menos bons que o MPLA vai ter nestas eleições. Por isso que não participou nos comícios, não quis, digamos, perturbar, embora João Lourenço não deixe sempre de frisar no início das suas intervenções nos comícios Agostinho Neto e Eduardo Santos como referências. Não é uma escolha consensual, isso nós já todos sabemos. Agora, também, não havendo nem sequer a solidariedade da maioria dos dirigentes do Comitê Central do MPLA na figura de João Lourenço, obviamente não o dizem abertamente, mas que na prática João Lourenço já sente que efetivamente não tem os quadros nem os dirigentes até da faixa etária dele, da geração dele, pelo seu lado, o que torna a sua tarefa extremamente complicada. Amanhã sábado, dia 11, a Casa CE vai estar em Benguela e aí já se sabe que o cabeça de lista será Belchi Vukovuk e o número 2 o André Mendes Carvalho, o Almirante Miau. Da parte da UNITA sabe-se que será Samacuva o cabeça de lista. Não se sabe se é certo que o vice-presidente Raul Danda será o número 2. Pelos estatutos, em princípio, tudo indica que sim. Mas poderá surgir um número 2 diferente na UNITA. Agora, claro, que Isaías Samacuva é o número 1 do cabeça de lista pela UNITA. Por isso, vamos começando a aquecer, como dizíamos no programa anterior, a máquina começa a rolar, os regulamentos vão começando aquecendo e João Lourenço realmente vai ter que pedalar um bocado, porque esta história da barragem da UCA, de estar a encher, e por isso, devido a isso, o norte de Angola, inclusive Luanda, está parcialmente às escuras há semanas. Os luandenses, a maior parte deles, mais de metade deles, está às escuras, com tudo de negativo que isso implica. E obviamente que é mais uma outra situação, até porque a grande aposta que o MPLA fez, ou estava a fazer em termos de inaugurações para este ano, é exatamente o setor de energia e águas, não é? E é um setor que efetivamente não está a corresponder em termos de inaugurações. É caso mesmo para dizer que os dirigentes do MPLA, a começar pelo João Lourenço, já não sabe mais que desgraça que vai-lhe acontecer na semana seguinte até as eleições gerais em agosto deste ano. Por isso, é uma preocupação para o João Lourenço. Permite que os partidos de oposição, que não andam de maneira nenhuma ao reboque, como dizem os adeptos mais ferrenhos de João Lourenço, mas sim está a dar um certo espaço à oposição partidária do MPLA a fazer suas estratégias e a elaborar mais calmamente os seus programas de governo, os seus programas eleitorais, porque estão descansados, têm, digamos, o melhor candidato que o MPLA poderia ter escolhido para fazerem uma campanha realmente considerando a fraca aceitação que João Lourenço tem até no seu próprio partido.
Bom, a despeito do que você acaba de explicar, não se dá a hipótese de, por exemplo, a uma determinada altura, O Presidente da República ver, por exemplo, digamos lá aí para junho, não é? Que a situação não está a correr como previsto, não é? É o previsto, e ele depois diz, oh, bom, vê a possibilidade, bom, arranja qualquer protesto para adiar as eleições.
Bem, até ele marcar, essa possibilidade está sempre em cima da mesa, como aliás sempre dissemos nos programas anteriores. Se cabe ao Presidente da República em termos constitucionais, e o prazo terminará à volta de finais de junho para marcar as eleições, ele até essa data pode marcar, adiar, enfim, é sempre um risco, embora tudo indique que isso não venha a acontecer. E cada vez mais vemos o MPLA a tentar empenhar-se a recorrer a tudo o que é necessário para efetivamente acompanhar e dizerem que são a cabeça da pré-campanha, que os outros estão a ser arrastados por eles. Por isso acho cada vez mais remota a possibilidade Eduardo Santos vir adiar as eleições gerais que, em princípio, irão ocorrer em agosto deste ano.
Carlos, a continuação de bom fim de semana. Até ao próximo programa. E boa noite, boa tarde, bom dia.
Uma boa noite, um grande abraço. E cá estaremos na próxima semana. Um grande bom fim de semana para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
Eu sinceramente achei que as coisas seriam diferentes. Lutarias para não ser vista mesmo assim. Quando falei de jovens, generalizei. Mas esta faixa é especificamente para ti, mulher angolana. nascida nas terras da palanca e que aos poucos vai deixando de ser africana, iludida pela televisão e nos dias de hoje vive num sistema de pura culturação, transportar o exterior para Angola e a transportação não são de atitudes integradoras. É triste, mulher vista como inútil e não quer fazer nada para se transformar em útil. Angolana, a tua beleza espanta, mas uma mulher não se resume em belas ancas. Quero saber o porquê da desvinculação e desta mutação que só te afasta da tua nação. Esquece os valores morais, perdeste o verdadeiro respeito pelos teus pais. Mudaste, assumes coisas banais com atitudes copiadas em atrizes internacionais. Do que se passa aqui não sabes nada e sei que na verdade não te orgulhas em ser angolana. Se dependesse de ti, minha mana, mesmo em Angola, te nacionalizavas americano. Talvez penses que só te quero criticar e que escrevi esta letra simplesmente para te julgar. Não, para te chamar a razão, para que tu própria salves a tua reputação. O teu nome é jogado no chão, sempre que damos conta que andas perdida nesta limitação. Noites, modas e posição, mudaram-te a cabeça e vives mergulhada na difamação. E já não buscas o conhecimento, não vês interesse na igualdade de direitos. Não te preocupas com o intelecto, preferes investir no corpo e ser mulher objeto. Angolana, pare para refletir. Será este o futuro que desejaste para ti? Onde acabas por te ferir e tornas-te como um lençol que só tem uso na hora de dormir. E não é porque a vida não te foi leve, é porque tu não te deste o real valor que mereces. É só curtição, festa do calção rasgado, biquíni de lado, noite de bumbu dourado. São essas coisas que vocês não analisam, esses tipos de eventos só vos banalizam, ridicularizam, só vos escravizam. Os homens vibram, mas lá no fundo vos humilham. Isso não dá vantagens em nada, quanto mais bandida, menos a mulher é respeitada. Prestem atenção, para ser uma grande mulher, parte da autovalorização. Minhas palavras são mãos para te tirar desta situação. Você africana, olha para ti, deixa aquilo lá para as latinas americanas. O dia a dia não mente, abre os olhos e verás. Pertence a uma cultura diferente, nos valorizam quando somos autênticos. Põe a calma no teu ser e seja um exemplo. A alma teria mais valor se lutasse pela causa da angolana com muito mais vigor. A igualdade, afirmação, lutar contra analfabetismo e prostituição. Prestem atenção, todas as mulheres angolanas. Os problemas que a mulher enfrenta serão mais razoáveis se forem resolvidos por ela.